Evangelho de João, capítulo 11. Se você usa o celular para acessar o texto bíblico, pode fazê-lo. Se você tem a Bíblia aí em papel e deseja compartilhar com quem não a tem, hoje não teremos a transcrição no telão do texto. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a leitura e a meditação da sua santa palavra. Senhor, agora, Senhor, queremos nos assentar aos teus pés, aos pés de Jesus, e aprender dele, aprender do Evangelho, aprender das boas novas de salvação, boas novas que trazem palavras de vida, palavras que geram esperança, fé, gratidão também no nosso coração. Rogamos que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da Santa Palavra. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos hoje ao final da nossa série de mensagens no Evangelho de João, Sinais, Crer para Viver. Caminhamos aí durante um tempo, trabalhando esta série, tratando dos sinais que o Senhor Jesus realizou, os quais foram selecionados pelo evangelista João, para, através deles, demonstrar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, possamos ter vida no seu nome. Possamos ter e receber vida. Que vida? Vida eterna. A vida de Deus na nossa vida. Ok. Hoje nós vamos encerrar com o último sinal, ou o último milagre, que é o ápice de todos, que é a ressurreição de Lázaro. Então, depois vem a narrativa da paixão. Lembra que eu falei que o Evangelho de João está dividido em duas partes? A primeira parte, o livro dos sinais, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. E a segunda parte, o livro da paixão, que trata da morte e da ressurreição de Jesus, que vai do capítulo 12 até o final do Evangelho de João. Então vamos juntos meditar nesse texto, muito conhecido, claro, da maioria. Mas a palavra de Deus é sempre viva, né? É sempre eficaz. E ela sempre nos fala de uma maneira nova. Então vamos lá para esse texto. E hoje nós vamos fazer a leitura, vamos fracioná-la ou dividi-la em quatro momentos da nossa explanação aqui. A primeira leitura vai do verso 1 até o verso 16. Então, se você tem a palavra, acompanhe, por favor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso vai ser dito no capítulo 12. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, depois de 2 dias: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, gêmeo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Eu falei até o 16, não, então já parei aqui no 16. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês nesta manhã. Esse milagre, o 7º, acontece num contexto de amizade, de amor fraterno. Esse é o meu primeiro ponto. Vários versículos ao longo da narrativa indicam a existência de uma profunda amizade entre Jesus e a família de Lázaro. Aqueles eram um lar muito querido pelo mestre. Eu posso dizer que ali naquela casa de Betânia, o Senhor Jesus se sentia em casa. E era como que uma parada obrigatória. Toda vez que o Senhor Jesus saía lá da Galiléia, do norte, que era o quartel-general de Jesus, e ele vinha para as festas que aconteciam em Jerusalém, Betânia ficava no caminho. Então era uma parada obrigatória do Senhor Jesus ficar hospedado na casa do Lázaro e de suas duas irmãs, Marta e Maria. Eu fico imaginando que Jesus realmente se sentia muito bem ali, muito bem acolhido, muito bem servido. Não é? Basta lembrar do incidente lá em Lucas 10, de que Marta corria de um lado para o outro, a fim de proporcionar o melhor para Jesus e os seus discípulos. Bom, mas esse é um outro texto. Então Jesus era muito querido. E, em contrapartida, Jesus também amava muito aquela família. E eu tentei me colocar no lugar do Lázaro e das irmãs. Que privilégio, que honra desfrutar da amizade de Jesus, não é mesmo? Eu fico imaginando como eles deviam ter em alta conta essa coisa de saber que Jesus está chegando e que ele vai passar e vai dar uma paradinha na casa. Fico imaginando as horas, as conversas, fico imaginando os bate-papos, a mesa lá da cozinha, aquela coisa de profundidade, de intimidade. Então esse é um ponto importante, e que bom que a mocidade, o grupo jovem, acabou de cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o contrário também é verdade, né? Não queira ser inimigo de Deus, viu? Não vai ser bom para você. Deus não quer você como inimigo, Deus quer você como seu amigo. Desfrutar da amizade de Deus é um convite que nos é feito pelo Evangelho. E todos nós podemos desfrutar dessa bênção. Jesus vai dizer lá no capítulo 15 de João, que ele não nos chama mais como servos, mas como amigos dele. Então, que bom poder ser amigo de Deus. Éramos inimigos por causa dos nossos pecados, mas pela cruz, pela obra de Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados. A palavra reconciliação no grego significa que a iniciativa vem de cima. Deus tomou a iniciativa de nos chamar para a amizade. Eu já citei aqui que uma teóloga católica, uma vez ela disse uma coisa bonita acerca da oração. Ela falou que oração é tratar da amizade com Deus. Toda vez que a gente ora, toda vez que a gente fala com Deus, a gente está tratando da nossa amizade com ele. E que bom poder ser amigo e amiga de Jesus. Mas o texto continua dizendo que a amizade com Jesus, claro, não nos isenta de passarmos por sofrimentos nessa vida. O texto fala que Jesus amava a Lázaro. O texto não fala que Lázaro amava a Jesus, dá para subentender. Mas que bom que o texto fala que Jesus amava a Lázaro, porque é sobre esse fundamento que a nossa vida é edificada. É sobre o fundamento do amor de Deus por nós, e não do nosso amor por Deus. Porque o meu amor por Deus é muito falho. O meu amor por Deus, ele está suscetível a toda sorte de coisas que enfraquecem o nosso amor por Deus. Mas que bom que essa amizade se sustenta, se apoia, não no meu amor por Deus, mas no amor dele por nós. E o texto vai dizer que Jesus amava a Lázaro. Mas isso não impediu que o sofrimento entrasse naquela casa tão amada por Jesus. E de fato, queridos irmãos, quer que você goste ou não, o fato de Deus nos amar não significa que a gente não vai enfrentar problema na vida. Não significa que a gente não vai enfrentar perdas na vida. Não significa que a gente não vai enfrentar tribulação, sofrimento, doença, morte. Vai. Então a gente tem que estar preparado para isso. Porque senão, não é evangelho. Nesse mesmo evangelho, Jesus vai dizer que a gente nesse mundo passa por tribulação. Então ele nunca nos enganou acerca disso. Então a nossa amizade com Jesus faz com que muitas vezes a gente enfrente as dificuldades. Por outro lado, essa mesma amizade, ela nos dá a liberdade, o privilégio, o livre acesso de nos dirigirmos a ele em todos os momentos. Nos momentos bons e não tão bons. Por quê? Porque Jesus é o amigo de todas as horas. Tem vários hinos no nosso hinário que falam dessa relação bonita de amizade que temos com Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo. Jesus, de fato, é o amigo de todas as horas. E a gente pode se dirigir a ele e contar a ele o nosso problema, o nosso drama. E é muito interessante como Marta manda o recado. Jesus, aquele a quem tu amas, está enfermo. Ela não precisou dizer mais nada, né? É quase que a gente pode completar a frase de Marta dizendo assim, pare tudo que você está fazendo e vem correndo. Ela não disse isso explicitamente, mas implicitamente estava lá. Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Qual era a expectativa do coração da Marta com relação a este aviso? Quando Jesus o recebesse, o texto diz que ela mandou alguém dizer a Jesus. Jesus estava mais ou menos distante de Marta, já além do Jordão, começando a entrar na região da Galiléia, uns 40 quilômetros, talvez, de distância, da onde Marta estava. Um dia de caminhada. Então Jesus recebe o recado. E ele recebe com essa adjetivação, olha, a quem tu amas, esse está enfermo. Hoje nós diríamos, Senhor, aquele a quem tu amas está desempregado. Aquele a quem tu amas está com câncer, Senhor. A gente pode chegar diante de Jesus e falar, Senhor, aquele a quem tu amas. Mas o texto vai nos dizer que, surpreendentemente, Jesus não toma a decisão de ir de imediato atender o pedido da Marta e da Maria. E isso que às vezes nos provoca no texto. Porque duas coisas o Senhor Jesus faz quando recebe a notícia. Primeiro, ele anuncia antecipadamente. Olha, quase que querendo dizer, fique tranquila, essa enfermidade não é para a morte. Mas para a glória de Deus e para a glória do Filho de Deus. Mas quem está sofrendo, quer ver o resultado imediato. Não quer uma palavra. Quer uma ação. Mas Jesus manda a palavra. Certamente aquele que levou o recado, devolve o recado para Marta, dizendo, ele só falou o seguinte, Marta, ele não me acompanhou, ele disse que essa enfermidade, o resultado final dela, não será a morte, mas a glória de Deus. Eu fico imaginando que a Marta ficou com aquela informação, porque lá na frente Jesus vai dizer, Marta, não te disse, se creres verás a glória? Talvez ela não conseguisse processar naquele momento quais as implicações, o significado daquela fala de Jesus. E se eu tivesse no lugar de Marta, eu também não. Mas essa foi a palavra. E a segunda coisa que Jesus fez, ficou mais 2 dias no local. Ele não foi. Ele não saiu esbaforido, correndo. Ele ficou mais 2 dias. Tempo suficiente para que houvesse o desenlace, para que Lázaro realmente viesse a óbito. E como de fato aconteceu. E aí depois de 2 dias é que ele resolve ir. E fala para os discípulos, a gente vê aquela conversa lá meio doida entre Jesus e os discípulos, eles não entendendo concretamente a fala de Jesus. Jesus usa um eufemismo para falar da morte, dizendo que Lázaro estava a adormecer. E eles não entendem, tal, mas se ele tá dormindo, então ele está bem. Então você não precisa ir lá, porque lá em Jerusalém você está ameaçado de morte. Por que a gente vai para lá? Jesus, acorda! Não precisamos ir. E Jesus fala então abertamente, ele morreu. Vamos lá, eu vou despertá-lo. E Jesus fala, olha, vocês devem ficar contentes e alegres, porque que bom que eu não estive lá. Antes que isso acontecesse, antes que ele viesse a óbito, porque agora vocês vão ver a glória de Deus. Então, muitas vezes, queridos irmãos, na nossa amizade com Jesus, a gente não compreende o modo que Jesus age. E aquela sempre velha história, né? Porque Deus está atrasado. Aliás, essa vai ser as indagações, tanto de Marta quanto Maria, porque elas ficam lá. Sabe quando você está lendo uma coisa e vai nesse ínterim? Enquanto Jesus resolve não ir, as irmãs ficam lá se debatendo. E agora? Jesus não veio. O que, que ele está fazendo? Por que não chegou? Aí chega a notícia terrível. Lázaro morreu. E fica aquela indagação no coração. Puxa vida, ele ama a Lázaro. Por que, que não chegou a tempo? Porque se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. A gente vai ler isso aí. Mas o fato, queridos irmãos, é que Jesus se demora. E aí, às vezes, a gente fica perguntando para Deus, Senhor, por que que tu demoras em responder à oração? Por que essa incompreensão da nossa parte quanto ao agir de Deus? Agora, queridos irmãos, a gente nunca pode duvidar de uma coisa. Nunca duvide do amor de Deus. Porque ele sempre tem o melhor para nós. Ele tinha o melhor para Marta, para Maria e para Lázaro. Ele tinha o melhor para os discípulos. Porque aquele episódio redundaria no fortalecimento da fé das irmãs, do Lázaro, dos discípulos e dos demais que presenciaram aquele milagre. Então Jesus sabe, sempre sabe, o que é melhor. Mesmo que nós não compreendamos o seu atraso, não compreendamos a sua ausência em momentos terríveis da nossa vida. Então essa é a primeira parte. Vamos seguir fazendo a sequência da leitura. Eu estou cuidando aqui do tempo, tá? Vamos ver se eu não estendo muito aqui. Segunda parte. Leitura dos versos 17 a 37. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ele ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Aqui nós temos o encontro de Jesus com as irmãs. Primeiramente com Marta, que toma a iniciativa de encontrar-se com Jesus. Vocês perceberam na leitura que ao mesmo tempo que Marta tem uma palavra de fé, porque Marta diz: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Isso reflete fé. É aquela convicção que ela tinha no coração. Ah, se Jesus estivesse aqui, com certeza ele jamais permitiria que o meu irmão falecesse. É uma expressão de fé, mas também de uma certa censura. É ou não é verdade? Uma crítica meio velada, tipo: por que que você se atrasou? É ou não é? E ela está vivendo esse drama de articular fé, mas ao mesmo tempo a crítica. Porque logo em seguida, ela tem uma outra palavra de fé. Ela diz: mas uma coisa eu sei, se o Senhor pedir, Deus vai te ouvir. De alguma maneira, ela está tentando manter esta fé. De algum modo, ela está tentando sustentar a sua fé. Mesmo diante do fato irreversível da morte do irmão, porque o cara já estava 4 dias lá sepultado. Ou seja, caso perdido, não tem mais jeito. Mas de algum modo ela também articula a fé e a esperança. Se o Senhor pedir, alguma coisa vai acontecer. E aí Jesus traz uma palavra que num primeiro momento é uma palavra que poderia ser considerada uma palavra convencional. Vai. Teu irmão há de ressurgir no último dia. Essa era a crença generalizada dos judeus acerca da vida. Essa doutrina da ressurreição, ela vai sendo construída ao longo de todo o Antigo Testamento. Não foi sempre que o judeu creu na ressurreição. Tanto é que há muitos salmos que eles vão dizer assim: Senhor, se eu for para o Hades, quem vai cantar louvores? A doutrina vai sendo desenvolvida. Até que chega lá no Novo Testamento, há a crença: no último dia haverá a ressurreição. Tinha um grupo dentro do judaísmo, os saduceus, por exemplo, que não criam na ressurreição. E uma vez tiveram um embate com Jesus. Eles não criam na ressurreição. Porém, Marta e Maria criam na ressurreição. E por que eu estou falando desse ponto da ressurreição, queridos irmãos? Porque esta também é a nossa fé. É a fé cristã. Lá no nosso artigo de fé, no nosso credo, no nosso creio, está lá que nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na ressurreição da carne. E vejam, diante da realidade da morte, nós temos uma palavra de esperança, sim. Porque é inevitável, quando a morte acontece, nós temos que tratar da questão do sentido da vida. Do propósito da nossa existência. Por que a gente está nesse mundo? E não tem como fugir disso. Você pode ser um materialista, um marxista, você pode dizer que a morte acaba e vai tudo embora, não. Mas é inegável, o ser humano, diante da morte, diante do caixão, diante lá do túmulo, ele fica a perguntar, o que tem depois? Tem alguma coisa depois? Tem. Qual é a resposta cristã para este assunto? Ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Só que na concepção da Marta, é no último dia. Sim. Só que Jesus vai trazer uma novidade. E essa novidade que é a novidade cristã, que distingue da questão do judaísmo. É que Jesus fala o seguinte, Marta, a ressurreição já chegou. A ressurreição não é apenas algo que eu isolo no futuro. A ressurreição já é uma realidade agora. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Não é que eu vou trazer a ressurreição. Eu sou. E aqui a gente retoma os eu sous de Jesus no Evangelho de João, que testificam a sua divindade. Porque todo judeu, quando ouvia essa expressão, eu sou, lembrava-se do nome mais sagrado de Deus, que é Yahvé. Quando Moisés pergunta lá na sarça ardente, quem é o Senhor? Ele vai dizer, eu sou. Então Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu e o Pai somos um, eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai dizer isto, falando para Marta, mais ou menos o seguinte, Marta, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, eu sou a vida, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele estava dizendo uma coisa que é verdade, biblicamente falando, queridos irmãos. Que a ressurreição e a eternidade já invadiram nossa vida aqui e agora. A ressurreição não é apenas uma esperança futura, é realidade presente, é poder vivificador. Desde agora, o crente vive pelo Filho. Não é só o último dia. Jesus é a ressurreição e a vida aqui e agora. Por quê? Porque o poder da ressurreição é para hoje. O poder de Deus invadindo e transformando as nossas vidas hoje. Lembra o texto que a gente acabou de ler, Efésios capítulo 2. Através da morte de Jesus, nós já temos experimentado um pouquinho desse poder da ressurreição que tem transformado a minha vida. O texto bíblico diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pelo poder de Deus nós ganhamos uma nova vida. A vida eterna já está comigo, a vida eterna já está com você. Jesus disse claramente, quem crê no Filho tem a vida. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então, queridos irmãos, esse poder da ressurreição que me move, que faz com que eu caminhe, existe nessa vida, já está comigo, já está com você. E talvez você pergunte assim, pastor, mas e se a morte vier? É por isso que a gente não se desespera. Porque para o crente, a morte não passa de um sono. A gente fecha os olhos para essa vida e já abre na presença do Senhor. Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Ele não foi o Deus de Abraão, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele responde isso aos saduceus que não criam na ressurreição. Então, é uma realidade já presente na vida do cristão. Eu vivo essa vida aqui no poder da ressurreição. E essa ressurreição, esse poder da ressurreição, essa vida eterna já está comigo. Já invadiu a história, já invadiu o tempo. Na pessoa de quem? De Jesus. Então não é só para o último dia, é para agora também. Essa é a novidade. E por isso Jesus pergunta para Marta, você crê nisso, Marta? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida, Marta? E ela fala, eu creio. Ela faz uma confissão maravilhosa. Eu creio que tu és o Cristo. E depois o encontro com a Maria. O encontro com a Maria também foi um momento muito especial. Foi ou não foi? Foi o momento em que Jesus chora. Alguns dizem que é o versículo mais curto da Bíblia, mas eu acho que não, porque tem um mais curtinho ainda, que é Jó disse. Mas esse é o segundo, mais curto. Quando Jesus, ele chora. E aí, ele chora porque ele vê o sofrimento das irmãs, vê o estrago que o pecado fez, que não era para ter feito. E ele vê, ele chora porque ele sabe que a morte dele vai resolver esse problema. Ele chora com o nosso sofrimento, eu posso dizer isso. Ele também chora quando a gente está vivendo um momento complicado na nossa vida. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Vamos seguir o texto para a gente caminhar para o encerramento? A partir do verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Imaginou? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Pare aqui. É muito interessante nós notarmos as ordens, as palavras de Jesus diante do túmulo de Lázaro. E qual foi a primeira ordem? Tirem a pedra. Como eu disse, a pedra é o símbolo da irreversibilidade da morte. E a menção aos 4 dias sublinha o estrago da morte. Marta lembra, Jesus já está em decomposição, já está cheirando mal. Porque Marta ainda está focada no cadáver, no morto. Jesus está focado na glória de Deus. Então, aqui é uma lição importante para a gente. Muitas vezes a gente não está vendo a glória de Deus. Mas uma outra lição também. Aquilo que a gente pode fazer, e isso vai em linha com o que o Paranhos escreveu no texto do boletim. Só Jesus pode dar a vida. Esse poder pertence a Ele. Ninguém aqui pode dar vida para o outro, vida eterna. Só Deus. Mas há algumas coisas que eu e você podemos fazer para que a vida, para que a mensagem da vida chegue até aquele que está morto nos seus delitos e pecados. É remover a pedra. E isso cabe a mim, cabe a você fazer, cabe a nós fazermos. Então, o que Deus faz, Ele faz. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Ele não vai fazer. Jesus não podia, com o seu poder, tirar a pedra da frente? Claro que podia. Ele fez? Não. Quem tem que fazer? Eu e você. Uma lição importante para a gente também ver os milagres de Deus. Segundo, Jesus agradece ao Pai por aquele momento. E finalmente Jesus dá um grito. O texto diz que ele gritou, chamando Lázaro para fora, para a vida. Foi um chamado vivificante, sem dúvida nenhuma. Agora lembrem-se, queridos irmãos, que Lázaro ressuscitou, mas ainda para esta vida aqui. Porque logo depois de algum tempo, certamente ele veio novamente a falecer e aguarda a ressurreição, como aqueles que já partiram. Um dia, todos nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, que jamais vai ter as marcas da morte novamente. Essa é a esperança cristã. Mas como eu disse, mesmo agora, a gente já pode viver no poder da ressurreição de Jesus. Lembrando novamente aquilo que eu falei. Você já tem a vida eterna. Você que estava morto nos seus pecados. Pela palavra do evangelho que foi pregada para você, você saiu do túmulo. E você recebeu Jesus e você recebeu uma nova vida. Agora você precisa viver essa vida em plenitude. Você tem que trocar agora as roupas velhas do velho homem e se vestir das roupas novas do novo homem. Como é que Lázaro saiu do túmulo? Com as roupas da morte. E qual foi a ordem que Jesus deu? Tirem essas coisas que estão nele, para que ele viva plenamente, para que ele ande com tranquilidade, para que ele viva novamente a plenitude. E sabe o que isso significa, irmãos? Que eu e você fomos chamados para uma vida em abundância. Mas muitas vezes, nós que fomos chamados para essa vida em abundância, trazemos marcas do passado que ainda nos impossibilitam de viver uma vida vitoriosa cristã. A gente traz vício, a gente traz hábitos, a gente traz ressentimento, a gente traz amargura. E tudo isso se constitui em impedimentos para que a gente viva plenamente uma vida cristã vitoriosa. E é por isso que a gente está aqui nesta manhã. A gente carrega ainda algumas coisas, algumas bandagens da velha vida. E é por isso que a gente está aqui, ministrando um ao outro. Porque Jesus fala, tira, para que ele possa viver. Nós estamos, através do ministério da pregação, do ensino, da palavra, do aconselhamento, do discipulado, a gente está tentando tirar essas coisas, que nos impossibilitam de viver a vida cristã que Jesus quer que a gente viva. Porque tem muito cristão que ainda vive derrotado, que ainda vive com muito ressentimento, com muita amargura no coração, não perdoa. Tem muito cristão que ainda não consegue vencer o vício, maus hábitos. O escritor de Hebreus vai falar do pecado que tem nas mentes e nos assedia, do peso que muitas vezes nos impossibilita de correr a corrida cristã de um modo livre. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Colossenses. Mentira, orgulho, egoísmo, impureza, infidelidades. São tantas as coisas que a gente traz tudo da velha vida. E Jesus fala, tira tudo isso. Você foi livre, você foi chamado à vida para viver plenamente. E vejam que a gente tem que fazer isso um para o outro. Porque eu também carrego as minhas bandagens do velho homem. E vocês precisam ministrar para mim. Para que eu também possa vencer. E de igual modo vocês, e uns para com os outros. Para que a gente possa ser uma comunidade que viva essa abundância de vida que Jesus veio trazer. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A gente não pode ser uma comunidade de zumbis, de vivos mortos. Que nem esses filmes que a gente assiste por aí, né? Com o cara tudo vem com aquele trapo, né? Não, a gente tem que viver de um modo pleno. Qual foi a reação? Só para citar, não vou me demorar. Final. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, crendo nele, creram nele. E como sempre, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus fizer. Sempre vai ser assim. Mesmo diante de um sinal desse assim espetacular, ressurreição. Muitos creram. E outros, estou fora. Vamos contar para o fariseu lá, porque agora eles têm um grande problema para frente, porque além de querer matar Jesus, vão querer matar Lázaro, né? Que Lázaro se tornou... Os caras iam ver Lázaro. E muitos voltavam crendo em Jesus. Ao final dessa série, qual vai ser a sua atitude diante de Jesus? Você que está me ouvindo aqui, pela enésima vez. Você vai crer nele de uma vez por todas ou não? Ou você ainda vai construir suas resistências a esse Jesus maravilhoso que é Deus e que veio para trazer vida eterna para a gente? Nessa manhã eu queria que você, dá um desafio para você. Abaixe as suas guardas, receba Jesus, confesse Ele como seu Senhor e Salvador, entregue sua vida para Ele. E deixe que Ele transforme a sua vida e te dê uma vida em abundância. Receba essa palavra de vida que vem dEle para o teu coração. Amém?